dos cinco cantos do mundo.
Viajamos até a Alemanha para conversar com o Alfredo Stoffel, é conselheiro das comunidades portuguesas por lá. Alfredo, olá, bom dia.
Bom dia, Alfredo.
Olá, Carina. Olá, João. Bom dia.
Bom dia. Vamos conversar sobre o ensino de português, não apenas na Alemanha, mas o ensino de português no estrangeiro em geral, porque há novidades que parecem boas, mas se calhar são só assim, não é?
Bem, vamos dizer assim, eu não considero estas novidades, sobretudo as informações que foram dadas através da comunicação social, não as considero informações boas.
Sim.
A situação é o seguinte, vamos falar sobre o ensino de português, mas desta vez sobre a tal coisa que existe e que nós há anos que somos contra, andamos a lutar contra, que é a tal famigerada propina. Esse tal imposto camuflado que nos foi imposto no tempo do governo PSD, portanto através, na altura, secretário de Estado José Cesário, que levou a muita, pronto, a muitos
contestação.
Problemas e contras e contestação na comunidade. Agora, quase 10 anos depois, continuamos ainda a falar sobre o mesmo assunto. Interessante é que neste espaço de tempo apresentaram, ora, foram apresentadas três petições. A primeira delas em 2012, onde eu fui o primeiro peticionário, onde pedíamos que a propina não fosse levada à frente. Portanto, interessante, na Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, a nossa petição foi, vamos dizer assim, foi aceita e foi votada a favor no Parlamento, foi. Portanto, votaram contra. Depois houve uma outra e agora há uma terceira petição, onde o Pedro Pio, da Bélgica, é um dos, foi o primeiro peticionário, e essa petição também, pelo, vamos dizer assim, também pela melhoria do ensino de português e contra a propina, foi à Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, foi nessa comissão, foi votada a favor, portanto, e agora acho interessante que, por assim dizer, no mesmo dia, venha um deputado, neste caso o nosso amigo Paulo Pisco, dizer
deputado
que na Comissão Parlamentar teve um parecer favorável, mas será uma intenção que não passa no Parlamento, segundo ele, porque, e agora vou ler aquilo que está na notícia, que parece que o governo tem outro propósito, tem outra intenção. A verdade é uma: se nós somos contra a propina, devemos ser contra a propina em todos os casos. Neste caso, sou da opinião que os deputados eleitos pela imigração, independentemente do voto imperativo que têm, eles são deputados, percebo que sejam deputados da nação, mas, por outro lado, que há um interesse em definir quais são as prioridades que nós, como imigração, portanto nós como comunidade a residir no estrangeiro, nós temos. E a nossa intenção é que essa propina seja retirada, portanto, que se acabe com essa propina. É evidente, no programa de governo está escrito que há intenção de reduzir a propina durante, portanto, os sucessivos anos da governação, mas sabemos o papel aceita tudo aquilo que lhe põe, portanto seria mais importante que de um momento para o outro o governo tivesse a grandeza de reduzir a zero esse imposto, continuamos a ser um imposto camuflado. Não vemos a razão de existir da existência dele. Se dizem que é para dar os livros, para fornecer os livros, se dizem que é para fornecer os certificados, essas coisas todas. Portanto, vamos fazer uma ponte com aquilo que se passa em Portugal. Portanto, nós no estrangeiro não queremos nem mais nem menos do que digamos assim, estar em pé de igualdade com os alunos em Portugal, e então, se os alunos em Portugal têm que pagar os livros, nós também temos. Se temos que pagar os diplomas, se têm que pagar os diplomas em Portugal, nós também teríamos, mas teríamos o princípio portanto, o princípio constitucional que diz que o ensino de português no estrangeiro deve ser, para os nossos imigrantes, deve ser gratuito. É um problema. Eu consigo perceber, por um lado, a posição tanto do governo, que provavelmente dirá que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para fazer para fazer todas as outras coisas que nós sabemos que muitas vezes não passam de quimeras.
Sim.
Tem dinheiro para fazer estudos que não levam a sítio nenhum. Vamos começar outra vez agora. Talvez se pensassem em fazer menos estudos para o comboio de alta velocidade que vai do Porto a Lisboa em hora e meia, mas que por sua vez já se fala dele desde 2000, gostava de saber todos os estudos que foram feitos com impactos ambientais e todas as coisas que se passaram nos últimos 20 anos acerca desta quimera. O dinheiro que se gastou teria sido, de certeza absoluta, mais bem usado em fazer, pelo menos para as comunidades, uma política mais sustentável.
Sim.
Alfredo,
há noção de quanto custaria eliminar a propina de um momento para o outro?
Sim, a propina anda à volta de 1 milhão e talvez 200 mil, 1 milhão e 300 mil euros.
Sim.
Mas, e agora vem o problema, o que é 1 milhão e 300 mil euros no orçamento de Estado de vários bilhões? Em princípio, nada. Mas a propina é um tema, é um ponto que está já consagrado no orçamento do Instituto de Camões, e é evidente, eu consigo perceber quando o Sr. Presidente do Instituto de Camões me diz: Alfredo, é tudo muito lindo, mas diga-me onde é que eu vou buscar este dinheiro que já está consagrado dentro do nosso orçamento. Portanto, digamos assim, teria que ser uma coisa a falar com o Ministério das Finanças e ver qual era a garantia que davam então ao Instituto de Camões para poder fazer isso. Mas há uma coisa aqui na propina que nós não podemos ignorar. Nós dizemos sempre que a propina é injusta, a propina, digamos assim, tem os alunos portugueses a residir no estrangeiro como entre enteados e filhos. Porquê? Porque, para já, a propina é algo que não é aplicável a todos os alunos de português no estrangeiro. Primeiro lugar. Segundo lugar, não é aplicável a escolas onde o ensino seja um ensino integrado. Portanto, depois, não é aplicável a todos os países do mundo. Portanto, há aqui situações que deveriam ser revistas de forma socializando por cima e não socializando por baixo. E depois achávamos, na minha opinião, esta é uma das opiniões que eu tenho defendido nos últimos anos, que nós não podemos penalizar os alunos que têm português em ensino, em regime de ensino paralelo, porque já estão penalizados terem aulas da parte da tarde, terem aulas quando os amigos estão a fazer outras atividades, e depois, claro, ainda vamos penalizar esses alunos porque têm que pagar então esta tal famigerada taxa de participação, taxa de ensino.
Muito bem.
Nós chamamos-lhe propina, e então é a coisa mais fácil.
Alfredo,
é uma pena que as coisas estejam assim neste ponto, sobretudo, e isto agora é uma coisa importante, sobretudo considerando que o Partido Socialista tem a maioria absoluta. Houve uma época quando o Partido Socialista fazia parte da oposição em que a propina era um tema que eles não aceitavam, portanto o pessoal não aceitava. Agora temos um Partido Socialista com maioria absoluta e criámos algumas determinadas expectativas, e essas expectativas em muita gente na nossa comunidade não estão a ser realizadas, e claro, é um caso para pensar que a política pode ser vista de 4 em 4 anos, mas em 4 em 4 anos também se pode mudar muita coisa. Para que percebam também uma coisa, eu fiz parte da lista do Paulo Pisco à Assembleia da República como primeiro suplente. Portanto, vamos dizer assim, se me perguntassem, Alfredo, você como digamos assim, como membro de uma lista, se estivesse no lugar do Paulo, o que é que faria? É evidente que eu votaria contra a propina.
Muito bem. Muito Alfredo, bem. Voltamos a conversar na próxima semana. Já estamos a ficar fora do tempo. Ficamos combinados para a próxima quinta-feira. Obrigada. Obrigada, Alfredo. Até
muito
para a semana.
Obrigado,
um abraço.
Tchau, tchau.